How was school? What'd you learn today?
Revive your child's passion for learning with OutSchool. OutSchool offers live, affordable, online, interactive classes for kids pre-K through high school, with a huge variety of fun, interesting, and educational subjects like video game design, learning to play the ukulele, and how to make animated movies. Your child will love discovering a new passion and making new friends. To save $15 on your child's first class, go to outschool.com/learn and use code LEARN.
Don't miss the year-end appliance savings now at Bray & Scarf. With incredible deals in-store and online, our best-selling models are in stock and ready to go. So book your one-on-one VIP appointment now. Get exclusive double rebates plus free basic installation on select GE Profile and Cafe packages. And come see the new lineup of Monogram Professional Series appliances with free basic installation on select models. Get year-end savings at Bray & Scarf, where it doesn't cost more to get more.
Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman.
E hoje nós vamos falar sobre algumas lendas e histórias portuguesas. Pode ser que você já conheça algumas e outras nem imaginava que existiam. Fica com a gente para conhecer todas essas lendas.
Todo povo tem suas lendas, mitos e histórias populares. Alguns deles baseiam-se em fatos históricos, outras são criadas para enfeitar, entre aspas, alguns desses fatos, envolvendo personagens reais e ficcionais, e muito misticismo, não é mesmo, Ananda?
É verdade, Pan. No Brasil, a gente sabe, né, que tem muita lenda, muita história. Por exemplo, o Saci Pererê, que é da região das Missões, no sul do Brasil. A Cuca, que remonta da época colonial, e a gente descobriu que, na verdade, tem uma origem em Portugal e Espanha. O Curupira, mais ao norte e nordeste do Brasil. Mula Sem Cabeça, Boitatá, Negrinho do Pastoreio. No Brasil tem muita lenda, e aqui não é diferente.
É verdade. Em Portugal tem muitas lendas interessantes, inclusive, né? Quando a gente estava pesquisando aqui, a gente descobriu até histórias, por exemplo, sobre pontos turísticos que a gente gosta e frequenta, e foi bem surpreendente, e a gente vai contar aqui. E a maioria delas são vinculadas aos tempos da monarquia ou à religião. Aqui tem muito isso, assim, ou tem a ver com a igreja, ou tem a ver com a época monárquica aqui em Portugal. E a gente vai contar algumas, né? A gente selecionou 10 lendas, tem outras, claro, tem muitas outras. E a gente trouxe aqui algumas que a gente se identificava mais por ser lugares que a gente, que nem de Coimbra ou Lisboa, ou a ver aqui com Alentejo. Mas também trouxemos o Norte, claro. Mas tem muitas outras, principalmente da região de Lisboa, que a gente não trouxe hoje aqui, porque senão ia ficar um programa muito longo. Então, quem ficar curioso, né? Depois pode pesquisar mais sobre o assunto. A gente vai deixar as fontes aqui, da onde a gente tirou essa as lendas aqui para vocês pesquisarem, se quiserem pesquisar mais, e também podem pesquisar outras fontes, claro, a gente escolheu uma só, tem muitas outras, tem várias versões, inclusive, a gente escolheu uma versão que mais ou menos condiz com as outras, né, que junte o ponto das outras, então fiquem à vontade depois para procurar mais, e porque é bem interessante, assim, foi bem legal montar esse programa.
E é um conhecimento interessante, né, pra se ter, até porque algumas dessas lendas podem rondar a vida cotidiana dos portugueses, porque uma lenda vira uma crença, que vira um ditado
Sim.
popular, né, isso faz muito parte da cultura, então pra quem quer vir pra cá a turismo ou pra morar, eu acho que vale conhecer essas lendas, e a gente tá aproveitando esse período de quarentena, no qual ainda estamos, pra abordar temas um pouco atemporais e um pouco mais leves com vocês, e pra que depois de escutar o programa vocês possam fazer as suas próprias pesquisas em casa. Então, vamos começar. E a gente começa falando de uma lenda que tem a ver com a capital portuguesa, Lisboa. Em episódios passados, acho que a gente comentou aqui que Lisboa é a cidade das sete colinas. Então, hoje a gente vai descobrir que lenda está conectada com essa característica da cidade. Antigamente, mas muito antigamente, dizem que havia um reino aqui chamado Ofiúza e que era governado por serpentes gigantescas. A rainha dessas serpentes era meio mulher e meio serpente, só que em vez de ser tenebrosa e aterrorizante, Ela era muito graciosa, ela tinha um jeito de seduzir, ela tinha charme, entende, pessoal? E essa era a arma que ela usava para enfeitiçar aqueles que a portassem no seu reino, né? E a gente sabe, né? Lisboa está na costa, está à beira do rio. Então, você já imagina, chega o navegador querendo conversinha e ela já chegava lá com seu charme e sedução. Vem cá, qual é que é? Então, um belo dia, nas suas longas viagens, o Ulisses, que vocês já conhecem, né, da Grécia, da mitologia grego-romana, né, o nome dele varia de acordo com a mitologia, Ulisses uhum. e seus companheiros ancoraram no porto de Lisboa, à beira do Tejo. A rainha se apaixonou imediatamente, caiu nas graças do Ulisses e tinha intenções de manter no reino e ficar com ele. Então ela realmente pensou, este é o homem que eu quero eleger como meu esposo. Ulisses fingiu então corresponder ao amor dessa rainha para que nem ele e nem os seus companheiros viessem a correr perigo de morte. E para que eles pudessem abastecer, né, se abastecer com mantimentos da viagem. Ele, então, ali criou uma estratégia. E assim que conseguiram reunir todo o material necessário para a viagem, Ulisses ludibriou, enganou a rainha e fugiu em direção ao Mar Alto. Ela ficou possessa, enraivecida, enganada, uhum. e ela lança-se numa tentativa desesperada para alcançar o seu amado, que já estava, né, erguendo bandeira, já estava indo embora. E o mais depressa que ela e a sua cauda permitia, ela foi serpenteando até o mar, provavelmente foi quebrando coisas no caminho, destruindo coisas, e nunca alcançou Ulisses. E dizem que essas subidas e descidas, essas colinas, né, tão altas, baixo e alto e baixo que tem em Lisboa, são as marcas dessa mulher meio serpente, meio mulher, tentando ir até o mar ao encontro de Ulisses. Então achei essa lenda bem interessante.
Eu também achei interessante, porque quem imaginaria que as sete colinas seriam construídas por isso, né?
É.
Segundo a lenda.
É, segundo a lenda, claro. Mas é uma história interessante, daí já conecta com uma mitologia de um outro lugar, achei bem interessante mesmo.
Pois, eu também achei, quando eu li, assim, das sete colinas, e ainda eu me lembrei na hora, né, que tu sempre comenta aqui de Lisboa, as sete colinas, a cidade das sete colinas. Por isso que eu achei muito interessante essa lenda. A explicação da construção das sete colinas.
Sim, sim.
Então, a segunda lenda que a gente vai trazer é do Porto. E eu também achei... Nossa, essa lenda eu achei muito... Assim, eu até nem conheço o prato ao qual ele dá nome. Mas eu achei muito, muito legal também. Muito interessante aqui, porque tem a ver com... Isso já tem a ver com um rei daqui. Aqui, né, na época lá da monarquia. Então, trata-se das tripas à moda do Porto, que é um prato típico lá do Porto, até nunca... Bom, nem nunca vou comer também, porque ele é confeccionado com vários tipos de carnes, tripas, embutidos, que aqui... embutidos, que aqui eles chamam de enchidos, sim. E feijão branco, tá? Então, a mim nada agrada.
Nada agrada e também nunca comi, não terei essa experiência, provavelmente.
Então, conta a lenda que o infante Dom Henrique, ele precisava abastecer as suas naus para a tomada de Ceuta nessa expedição militar comandada pelo rei Dom João I em 1415. E aí ele pediu para os habitantes da cidade do Porto todo o gênero de alimentos, né, para poder, enfim, alimentar lá os seus comandados. E todas as carnes que a cidade tinha, então, foram limpas, salgadas e acamadas nas embarcações, ficando a população sacrificada unicamente com as miudezas para confeccionar, incluindo as tripas. Então, ficou só com os restos das carnes, né? E foi com elas que os portugueses tiveram de inventar alternativas alimentares, surgindo assim o prato tripas à moda do Porto, que acabaria por se perpetuar até os nossos dias e tornar-se ele próprio um dos elementos gastronômicos mais característicos da cidade. Então, esse prato, né, na verdade, quem confeccionou esse prato, que foram lá os portuenses, nasceu a alcunha de tripeiros, por causa do prato que eles inventaram, que tem a ver com as tripas. Eu acho até quem gosta desse tipo, de repente, de prato, assim, eu acho bem legal quando for experimentá-lo, vai conhecer já a lenda. Uma pena que eu nunca vou experimentar, mas eu achei a lenda mesmo assim.
Eu acho que essa lenda, na verdade, faz bastante sentido. Acho até que deve ser mesmo a história verídica do prato, porque tem muitos pratos tradicionais, né, que eles na verdade, foram feitos com restos, porque era um período monárquico, a população vivia à míngua, muito pobre, as pessoas tinham que se virar com o que podiam. Eu não sei bem a história, mas o próprio bacalhau à Brás é um prato que ele tem uma origem bem, bem pobre, de restos, né?
Então, ah, acho... é?
Sim, sim, o bacalhau à Brás é aquele que tem o bacalhau desfiadinho com as batatinhas, né?
Uhum.
E com ovo. Então, eu não sei bem a história, vocês podem pesquisar, mas ele é um prato que surgiu que, do tipo do, dos restos, das sobras. E assim ele foi feito. Uhum. E eu acho que tem muito prato que tem uma origem, assim, bem, bem popular, sabe? Então, eu acredito que essa lenda
também acho.
Deve ser bem real.
Sim, essa deve ser real. E bacalhau à Brás só é diferente e é muito bom o prato.
Sabe que é um dos meus, só pra constar, eu também... Sabe que é o meu favorito? Eu sei que ele é o primo pobre dos pratos de bacalhau. E, assim, os portugueses consideram que é o mais simplório, mas eu, sinceramente, adoro.
Eu também. Também adoro o bacalhau à Brás. O anatas também eu gosto.
Ah, eu também, é os meus dois favoritos.
Uhum.
E agora vamos voltar para a região de Lisboa e falar de uma lenda que tem a ver com o Palácio Nacional de Sintra, que quem já esteve em Portugal provavelmente visitou Sintra e provavelmente conheceu o palácio. No Palácio de Sintra, há lendas que envolvem o misticismo e o sobrenatural. Então, lá no ano mais ou menos no ano 1147, nessa época, essa região ela era dominada pelos mouros e o que seria o Palácio Nacional de Sintra era um antigo paço muçulmano. O edifício foi conquistado por Dom Afonso Henriques, né, como eu falei, em 1147 e tornou-se um dos primeiros palácios da coroa portuguesa. Então, antes, só para ver se ficou claro, antes desse período de 1147, ele era, digamos, uma propriedade dos muçulmanos. Uhum. Ao longo dos séculos, ele sofreu diversas intervenções e hoje ele é o que ele é o palácio que a gente conhece. Mas é do reinado de Dom Afonso VI, isso aí mais ou menos no século XVII, que vem essa história, que hoje dá uma dimensão assim mais sombria, macabra para o palácio. Doente, né, e muito fragilizado desde a infância, esse rei não conseguiu ter filhos. E uma conspiração do seu irmão Pedro acabou afastando-o do trono em 1667. Então, Dom Afonso viveu durante 5 anos exilado na Ilha Terceira, que é uma ilha dos Açores, até que uma nova conspiração, são muitas conspirações, né, Game of Thrones, trouxe-o novamente para Lisboa. Ao chegar, o rei foi deposto e levado para o Palácio Nacional de Sintra, onde ficou preso durante 9 anos, num quarto que hoje tem seu nome, né? E quem foi ao Palácio de Sintra sabe que dá para visitar as peças, ver o que, que era cada coisa. Eu não tenho muita memória do Palácio de Sintra, mas a gente pode visitar os cômodos, as diferentes partes do palácio. Esse rei...
Eu nunca fui, então...
Pois é, eu fui em 2011 e eu tenho muito pouca memória, sabe? Eu só lembro que era um dia muito quente.
Uhum.
Mas sim, tu vê as plaquinhas, os móveis, enfim.
Ah, então... deve ser tipo o Palácio Nacional da Ajuda, então, também. Já foi no Palácio Nacional
da Ajuda? Nunca fui no da Ajuda.
Ah, deve ser que nem lá tem também os cômodos, aí tem plaquinha pra tudo, pra dizer o que que é. Aqui era o quarto, sei lá, encenação do quarto da princesa Ana, sei lá.
Tipo inventando isso, uma... Então tá. É parecida a proposta. Então, o rei morreu lá nos anos 1680 e tal, provavelmente devido ao envenenamento, aí mais uma conspiração.
Uhum.
E o seu irmão, que estava como regente desde a abdicação, subiu definitivamente ao trono e tornou-se rei de Portugal, Dom Pedro II. Então, hoje, dizem que ainda é possível sentir a raiva de Dom Afonso VI, que morreu em sofrimento naquele quarto do palácio. Em 2013, por exemplo, a companhia de teatro Utopia organizou uma peça intitulada Conspiração do Palácio, precisamente sobre essa conspiração que acabou com o afastamento do Dom Afonso VI. E dizem que os atores, por várias vezes, durante os ensaios da peça, presenciaram alguns episódios um pouco sinistros, né? Uma atriz até ficou com um problema na perna, outro se cortou com vidros. Parece que houve vários episódios um pouco sem explicação, um pouco estranhos durante a produção desse espetáculo no Palácio de Sintra. Então, provavelmente, eles dizem que estavam mexendo com energias do local. Contou até um dos atores ou produtores, Nuno Vicente. Então, essa é uma lenda, é uma crença que as pessoas ainda hoje falam sobre ela. Tanto é que houve até uma peça, uma encenação baseada nessa conspiração, nessa lenda.
Sim. Eu acho que até uma parte ela provavelmente é verdade, né? Que esse, como é que é, regicídio que eles chamam, que é a conspiração de ter matado e tal. Eu acho que isso é verdade.
Sim.
O que eu acho que as pessoas já começam a inventar um pouco, ou quer dizer, não sei, né? Isso depende também de que cada um acredita. Essa parte sobrenatural aí de que o Afonso ainda está lá, ou enfim. E pode até ser que seja, né? Porque dizem que quando tu não deixa a alma não estar. É, como é que é?
Descansando?
Pronta.
Ah,
é,
pronta.
Enfim, ela fica rondando. Então, enfim, pode até ser que seja verdade essa parte, mas eu acho que a parte ali de ele ter sido isolado, blá blá blá, eu acho que isso é verdadeiro mesmo, são fatos.
Sim.
Mas a partir ali da parte sobrenatural é que a gente pode... Vai depender, acho, do que cada um acredita. Inclusive, Sintra tem muitas lendas também. E muitas ligadas ao sobrenatural. E tem um percurso que se faz turístico com guia. Que ela leva para 7 locais ali de Sintra que tem alguma história, assim, tipo... E a maioria é vinculada com algum fantasma ou etc. que aconteceu. Então... É bem interessante também, a gente até, eu não sabia desse percurso, e eles fazem à noite.
Uau, então já é pra dar toda uma atmosfera também, né?
É, eu achei interessante, daí tem gente que vai só por curiosidade, tem gente que vai porque realmente acredita nessa parte sobrenatural, enfim. Mas essa história, até um colega meu do doutoramento, ele me contou, e ele falou que até hoje, isso, até ele me contou assim, mais ou menos o que tá escrito aqui, o que a gente contou aqui pra vocês, só que ele me falou também que até hoje, porque o Afonso, ele não teve filhos.
Sim.
Mas daí teve esse Pedro, que não é o mesmo Pedro nosso, não é o nosso Dom Pedro II, porque o nosso Dom Pedro II é de 1800 e lá vai alguma coisa, né? 1822.
Sim, e esse é de
1683.
É isso.
E alguma coisa.
É.
Então, ele falou que daí depois desse Pedro, tem um outro, é que tem, eu acho que é esse Afonso, que não teve filhos, o Pedro e o Miguel, se eu não me engano é Miguel o nome do outro. E os descendentes do Pedro e do Miguel, até hoje, eles disputam, entre aspas, o trono. Eles ficam brigando, entendeu, entre si, pra dizer que de quem é o trono, de
tipo
quem...
Tipo, os espíritos ficam brigando.
É, não, mas até os que, agora, os que são descendentes... Sei lá, os tátaras.
Ai, meu Deus, tô rindo. Sim, porque, olha só, aqui em Portugal tem o movimento... Ai, como é que é o nome? Dos jovens monarquistas, uma coisa
isso.
Assim. Gente, sério.
Nem no Brasil, né, agora tem.
Pior é que tem no Brasil também essa palhaçada, sim.
É.
Gente, então eles ficam se degladiando pra ver quem que seria o verdadeiro...
Sim.
Na linha sucessória.
Sucessória, é isso aí. E daí, inclusive, que eles ficam disputando quem é que teria direito ao trono do Brasil, vamos supor, se voltar à monarquia lá. Ah, essa é uma viagem, eles falaram assim, ó. Mas isso vem daí, vem desde essa época aí do Afonso, que coitado não teve filho, né? Ele me contou a história, é isso aí.
Que loucura, gente. Parece um universo paralelo, assim. Ai, meu Deus.
Sim, sim. E, inclusive, aqui em Portugal, tem muitos, muitos pontos turísticos que a gente vai. É tudo residência que era da monarquia, né?
É verdade.
Então, é bem interessante, assim. Tipo, tem a casa de praia, a casa de verão, a casa da, sei lá, de férias. É tudo assim. Tipo, em Coimbra era a Quinta das Lágrimas também, é alguma coisa. Aqui em Évora tem também o Palácio Dom Manuelino, que também era a casa de férias deles, não sei do quê. Ah, de campo, sei lá.
Tudo era propriedade real, né?
Bom, gente, então indo para o centro de Portugal, a gente vai um pouquinho agora mais para o norte, né? A gente vai falar de uma lenda de Coimbra, que fala de um amor proibido entre o infante Dom Pedro e a Inês de Castro. É uma lenda bem conhecida, assim, quando a gente vai para Coimbra, inclusive tem um ditado. É, não é um ditado, mas é aquelas respostas populares que a gente dá. É tipo é um ditado, né? Dá para dizer que é...
Sim.
Ah, como a gente diz... Não chorar pelo leite derramado, pra eles é, ai Pedro, agora a Inês já está morta. Então, tem a ver com essa lenda, que depois a gente, depois no final eu falo mais ou menos o que quer dizer. Então, assim, a Inês de Castro, ela era a dama de companhia da mulher de Dom Pedro, a dona Constança Manuel. Esse Dom Pedro ainda não é o nosso, tá? Porque é da época de 1345. É que aqui eles não têm nem criatividade pro nome dos reis, né?
É tudo Pedro ou Afonso?
Afonso já surgiu 3 aqui pra gente. Foi
e
o...
acho que João é.
Tudo... É, João também tem um monte. Enfim. Vai ver que eles pegaram os que deram certo e daí eles iam repetindo o nome pra ver.
É, eu acho que sim. Acho que é uma boa teoria. Faz sentido.
Enfim. Então, apesar do casamento, né? O infante Dom Pedro, porque ele não era rei ainda, nem ele era infante aqui quando eles eram só filho do rei, eles eram, tinham o título de infante. Ele marcava encontros românticos com Inês nos Jardins da Quinta das Lágrimas, que era onde ele morava. Ele vivia com a mulher. E depois da morte de Dona Constança, né, que era a mulher dele, em 1345, o Dom Pedro passou a viver maritalmente, né, ou seja, ele tinha uma vida conjugal com Inês, apesar de não ser oficializada, o que acabou por afrontar o rei Dom Afonso IV, que era o seu pai, que condenava de forma veemente a ligação e provocou forte reprovação da corte e do povo. Aí, durante anos, Pedro e Inês viveram nos passos de Santa Clara, em Coimbra. Que Santa Clara era onde tu vivia, né? No...
Era o bairro onde eu morava, em Coimbra, sim. Eu morava bem perto da Quinta das Lágrimas, muito, muito perto.
Pois. Com seus três filhos, tá? Então, eles tinham três filhos, a Inês e o Pedro. Mas a crescente censura à união por parte da corte pressionava constantemente Dom Afonso IV, que acabou por mandar assassinar Inês de Castro em janeiro de 1355, ou seja, 10 anos após a morte da Dona Constança. Aí, louco de dor, Pedro liderou uma revolta contra o rei, nunca perdoando ao pai o assassinato da amada. Quando finalmente assumiu a coroa em 1357, como Pedro I, Dom Pedro mandou prender e matar os assassinos de Inês, arrancando-lhe o coração, o que lhe valeu o cognome de O Cruel. Ok? Uau. Então ele mandou tirar. Tipo a história da Branca de Neve, né? Mandou tirar o coração lá dos assassinos.
É.
Mais tarde, jurando que se havia casado secretamente com Inês de Castro, Dom Pedro impôs o seu reconhecimento como rainha de Portugal. Em abril de 1360, ordenou a trasladação do corpo de Inês de Coimbra para o Mosteiro Real de Alcobaça. Ah, eu visitei o mosteiro, é verdade. Ah. Lá tem o corpo de uma rainha mesmo.
Eu nunca fui. Ai, que legal.
Aham. Onde mandou construir dois magníficos túmulos para que pudesse descansar para sempre ao lado da sua eterna amada. Assim ficaria imortalizada em pedra a mais arrebatadora história de amor portuguesa. Então, assim, gente, o que fala é, esse não... Como é que é? Agora Inês já está morta? Pedro, agora Inês já está morta? É porque é como se quando ele fosse tomar uma atitude, né, ou a pessoa responde assim, ah, Pedro, agora não adianta mais porque Inês já está morta, né? Tipo, é tipo isso. Não chorar pelo leite derramado é bem equivalente a esse ditado também.
Eu acho que essa é uma das principais histórias, lendas, né, de Portugal. E eu acredito, inclusive, que essa tenha sido a história, porque me parece algo muito provável que aconteceria naquela época. E eu acho que quem vem pra cá, principalmente quem vai a Coimbra, deve pesquisar, porque eu acho que visitar a Quinta das Lágrimas, que é um dos principais pontos turísticos de Coimbra, conhecendo essa história, tem um significado muito mais especial, é muito mais emocionante. Então,
sim,
fica a dica para vocês pesquisarem também.
E a Quinta das Lágrimas é muito bonita, né? Uma pena que ela é um hotel ali na parte onde era a casa deles, que eles habitavam. Daí não dá pra, tipo, explorar ali, mas dá pra ver que é muito bonito. Tem um restaurante na parte de baixo, tipo,
sim,
tem a parte da esplanada, né, também.
Se
ela, tu vai ficar andando por um monte de... ali de lugares, aí óbvio que tem os pontinhos, sei lá, tipo, tem onde ela tem um riozinho que conta onde escorreu o sangue dela, ou qualquer coisa assim, não me lembro agora exatamente.
Também não. O rio não é
tem uma
as
história.
Lágrimas? Porque...
É isso, as lágrimas. Isso.
Acho que é, acho que sim.
As lágrimas do Pedro, no caso, né? Se eu não me engano.
Ah, é, do Pedro, não dela, é.
É. É bem interessante, assim, mas é uma pena que uma parte ela é comercial, porque tem... Acho que tem até uns campinhos de golfe, né?
Eu
bem
ia entrado. Dizer, quando eu fui lá, eu tava esperando uma coisa até diferente. Eu vi que tava tudo meio que, sei lá, propriedade privada, sabe?
Uhum.
Um campo de golfe, umas coisas meio luxuosas, assim. E eu não sei... Eu entrei, mas eu não lembro se eu tinha acesso a tudo. Eu acho que quem entra não tem acesso
não,
geral,
até porque
né?
o bilhete é 2 euros, tipo. É muito barato.
É, 2 ou 3, é. É bem baratinho.
Então é só pra, sei lá, daí tu vê mais a parte aberta ali. Mas é legal, assim, conhecendo a história é mais interessante ainda, né?
Vamos descer de novo e voltar pra região de Lisboa, que eu vou contar pra vocês como surgiu o nome Boca do Inferno, de acordo com uma lenda. Pra quem já esteve em Cascais, a Boca do Inferno é uma espécie de... É uma formação rochosa que fica em Cascais, ali na área do mar, e que quando a água bate, a água salta para cima. Eu não sei como explicar? Imaginem um lugar rochoso perto do mar com o nome de Boca do Inferno. Vocês vão conseguir visualizar mentalmente mais ou menos o que é que eu tô querendo explicar. Então, conta a lenda que muito tempo atrás existia um castelo que era habitado por um bruxo muito malvado, muito sinistro. E esse bruxo escolheu a mais bela donzela daquela região para se casar. Mas ao vê-la em pessoa, ele decidiu prendê-la escondida porque ficou com muitos ciúmes por sua beleza. Olha aí o machismo, pessoal.
É.
Já fica aí um exemplo terrível. A donzela... Nossa, imagina, ela é muito linda. Vou prendê-la. Gente, o que, que é isso?
É.
Mas ok. A donzela ficou confinada em uma torre solitária com um cavaleiro de guarda, sem nunca poderem se ver. Os anos se passaram e ela e o cavaleiro conversavam, se faziam companhia, mesmo sem poderem se ver, até que o cavaleiro decidiu subir para a torre para ver a sua amiga. Diz a lenda que quando o cavaleiro abriu a porta, ele ficou realmente embasbacado com a sua beleza e ficou apaixonado, gamou. Os dois decidiram fugir a cavalo, porque pelo jeito o amor foi correspondido, esquecendo que o bruxo tinha enfeitiçado a donzela e sabia de tudo o que estava acontecendo. O feiticeiro, com muita raiva, querendo muita vingança, invocou uma tempestade fortíssima que atingiu os rochedos por onde o casalzinho fugia. Esses rochedos abriram-se como uma boca e as águas engoliram, que horror, a donzela e o cavaleiro. E esse buraco nunca mais fechou. E a população começou a chamar de Boca do Inferno pelo destino infeliz que esse casal teve. E realmente, aquele lugar foi nitidamente atingido por uma coisa muito forte, porque ficou um buraco. Interessante essa lenda, não conhecia mesmo.
Eu também não conhecia, eu também achei muito interessante. E até uma parte ela é parecida com a Rapunzel, né? Que é a parte da torre que não se viam e tal.
É verdade, não tinha feito a conexão, faz sentido.
Faz, né? Tipo... Pois é, tem algumas coisas que dá pra gente vincular com algumas histórias.
Com outras lendas, é verdade.
É. Enfim, mas eu achei muito... Essa aí foi uma das que eu achei mais interessantes, assim. Apesar de ser uma lenda, essa aí eu acho que não deve ter acontecido de verdade, mas pelo menos não dessa forma. Mas foi uma das que eu achei bem interessantes mesmo, assim. É que nem a da Lisboa, né? De Lisboa. Eu acho que as que são um pouco mais místicas, elas acabam sendo mais... Pelo menos eles têm uma boa imaginação pra criar histórias.
Sim, eu gosto. Eu gostei também. Acho que a de Lisboa foi uma das minhas favoritas, até porque faz um cross... Como é que eu posso falar? Tipo, um cross story.
Sim. Sim, porque mistura com a de Ulisses, né?
Sim, achei bem interessante.
É verdade, eu também achei. Bom, pessoal, então agora eu vou contar uma lenda aqui de Évora, né? Na região do Alentejo. É a lenda da Bruxa de Évora. Essa Bruxa de Évora, assim, eu já faz... Ano passado eu escutei bastante sobre... Ai, a bruxa. Aqui tem muito de se falar da bruxa de Évora. E eu pedi para as pessoas me explicarem o que era a Bruxa de Évora e não... Porque, na verdade, foram brasileiras que me falaram até. E elas não souberam me explicar. Elas só disseram, ai, tem uma lenda de uma bruxa aqui de Évora. E, realmente, aqui tem muitos locais. Tipo, tem a companhia de teatro, a Bruxa. Tem um restaurante que se chama a Bruxa. Enfim, tem... Então, assim, eu pensei, nossa, deve ser uma história muito importante. Só que eu não achei tão interessante essa história, mas eu trouxe porque eu acho que ela é bem... Enfim, faz bastante parte aqui do místico, né, da região. E, inclusive, como eu disse, nomeia muitos locais, sítios comerciais aqui. Então, eu acho que é interessante a gente conhecer. Eu trouxe uma fonte que eu acho que ela tem mais... Ela faz o adendo de que não existe apenas uma bruxa de Évora. Como se, assim, isso se fala de todas as mulheres que depois seguiram a linha de bruxaria, etc. Então, não existe apenas uma bruxa de Évora, né? Querendo isso dizer que existiu uma primeira e original bruxa, né, de Évora, que foi aquela que se encontrou com São Cipriano, conforme foi descrito na obra de São Cipriano. Porém, daí em diante, os ensinamentos dessa primeira e original bruxa de Évora foram, de geração em geração, passados a outras bruxas, sendo que essas também assumiram o título de bruxa de Évora, pelo que, com o passar dos séculos, o nome de bruxa de Évora passou a não ser designação para apenas a primeira e original bruxa de Évora, mas sim a expressão bruxa Évora passou a designar toda uma escola de ensinamento oculto que foi fundado pela bruxa de Évora, que daí em diante tem passado de bruxa em bruxa, perpetuando-se ao longo dos séculos. Se explica ainda, né, que acreditam os crentes ou cultistas que é a original bruxa de Évora, sendo que ela ainda vive em espírito e como espírito, ela vai se acostar ou comunicar espiritualmente com as novas bruxas que ela escolhe e que através desse acostamento espiritual, ela não apenas transmite os seus conhecimentos à pessoa escolhida, como através dessa pessoa, ela ainda hoje, passados séculos, continua a trabalhar neste mundo e dessa forma neste mundo, operando as suas artes místicas. E tem um episódio lendário, né, da Bruxa de Évora, que é a original lá, que se encontrou com São Cipriano, que ela tinha um gato chamado Luzbel e andava sempre acompanhada de um mocho, que mocho aqui é coruja, tá?
Não fazia
que
ideia.
Que ficava sempre pousado no seu ombro. O gato e o mocho acompanhavam sempre a bruxa que caminhava em trajes humildes e muitas das vezes descalça. Conta-se que, indo assim, descalça, a bruxa de Évora frequentava procissões cristãs, apesar de muitas das vezes não ser bem aceita, óbvio, né, pelos cristãos, que a temiam. Ela também rezava à porta da igreja, cuidava de santos e relíquias. Porém, os padres cristãos temiam o poder da bruxa Évora e muitas vezes incitavam o povo contra ela. Então, uma vez, né, ela estava numa dessas procissões e o padre pregador incitou a multidão contra ela. Quando a multidão tentou agarrá-la, ela misteriosamente sumiu e no lugar onde ela estava ficaram apenas um monte de ossos. A multidão benzeu-se arrepiada e não voltou a tentar importunar a bruxa. Curiosamente, séculos mais tarde, em Évora, seria erguida a famosa Capela dos Ossos. Então, essa também se vincula a uma outra lenda daqui, que tem a ver com a Capela dos Ossos, que é um ponto turístico muito, enfim, um dos mais importantes Sim. aqui em Évora. Então, esse negócio da bruxa, eu acho que ela tem tanta importância por causa disso, e tem a ver com o encontro dela com São Cipriano, que ele conta no livro dele. Eu não me lembro exatamente o que... Mas não era nada muito espetacular, assim, por isso que até eu não trouxe aqui. Porque eu acho que ele só se encontrou com ela e ponto. Assim, foi tipo, entendeu? Tem uma história daí, que depois eu vi que tem uma rocha que tem aqui no Alentejo, daí eu acho que não é em Évora, acho que daí é pelo Alentejo, que foi onde foi o encontro dele com uma bruxa, porque parece que o encontro não foi bem em Évora, né? Tipo, ficou conhecido com a bruxa de Évora, mas o encontro foi nesse outro conselho aí menorzinho, onde tem uma rocha inclusive, que é onde eles se encontraram, tipo, onde eles sentaram, não sei, pra conversar, enfim, tem toda uma mística e isso também é um ponto turístico. Óbvio, né? Tudo é um ponto turístico daí. Aí esse é um ponto turístico também do encontro de São Cipriano com essa tal bruxa aí. Então, assim, é uma lenda que ela não tem nada muito... Até esse episódio lendário é um dos mais importantes, mas que ela desapareceu e daí criou a capela, né? Que casualmente depois veio a Capela dos Ossos e tal, e faz esse vínculo com os ossos dela. Mas não tem nada muito... Entendeu? Não é que nem as outras que tem... um fato específico que, sei lá, um ponto específico da história que originou a lenda. Então, eu não achei uma lenda tão interessante, mas pela importância que ela tem para a região, enfim, e para a cultura daqui, eu achei interessante contar, mas...
Sim, eu acho que ela deve ser... Assim, me parece que essa lenda é relevante para a cidade, tanto é que tem a companhia de teatro que tu citou, restaurante Sim. e tal. Então, se existem esses lugares que são nomeados relativamente à lenda, imagino que pro povo do local seja mesmo... Talvez a principal lenda de Évora, né? Imagino.
Sim, acho que sim. Ah, não, e a da Capela dos Ossos, claro, né, que vai ter também.
Sim, que é, eu também tive a oportunidade de visitar e é arrepiante. É. Acho que tem que visitar a Capela dos Ossos. Voltando para o norte do país, a lenda que eu vou contar agora se refere ao fantasma da estação de São Bento, no Porto. Quem já esteve no Porto provavelmente visitou a estação, porque a estação em si é um ponto turístico. Ela tem lindos painéis de azulejos azuis que contam histórias, né, de épocas antigas. É mesmo uma estação de tirar o fôlego. Vale muito a pena conhecer e parece que lá tinha um fantasma. Pouca gente sabe a lenda do fantasma que ocupa a estação de São Bento. Um fantasma que dizem que era doce, recatado e teimoso enquanto era vivo.
E do lar.
Adorei. Doce, recatado e do lar, perfeito. E que era teimoso em vida, segundo essa lenda. E dizem que ele ainda percorre os corredores da estação de São Bento. Mas vamos recuar um pouco no tempo. Até os finais do século XIX, existiu precisamente no local da estação o extinto convento beneditino das freiras de São Bento de Ave Maria, ufa. Uhum. No ano de 1821, contava este convento, para além de 55 religiosas, com 105 membros de apoio, majoritariamente criadas. Em 1834, saiu o decreto de extinção das ordens religiosas em Portugal, façanha de Joaquim Antônio de Aguiar, mais conhecido por Mata Frades, Nossa Senhora.
Pois
e esse decreto, né, ele impunha a extinção imediata das ordens masculinas e a confiscação de suas propriedades, a proibição de que novas freiras professassem os seus votos e a extinção dos conventos por morte da última freira que lá residisse naquele ano. Foram tempos de grandes dificuldades para as ordens religiosas femininas, porque elas estavam, digamos, encapsuladas num tempo que já não lhes pertencia. Uhum. E o convento de São Bento de Ave Maria não foi uma exceção. Então, ele também passou por essas dificuldades, tendo vendido a maior parte dos seus aparatos, dos seus objetos de prata em praça pública. O edifício já se desmoronava e as abadessas, no caso, as provavelmente freiras líderes ou superioras, foram morrendo uma a uma. A última dessas freiras líderes, madres superioras, enfim, que aqui se chama abadessa, no entanto, morreu apenas, entre aspas, em maio de 1892. Mais de 58 anos após a extinção das ordens religiosas em Portugal. Abrindo, então, caminho para a construção da estação de São Bento. Então, essa última freira morreu, então, ok. Não tem nada mais, nenhuma freira nova vem, tipo, acabou a ordem religiosa, vamos construir a estação de São Bento. Então dizem que, teimosa, mas serenamente, o fantasma da última abadessa desse extinto convento ainda hoje percorre os corredores da estação de São Bento, sendo ouvidas as suas rezas nas poucas horas em que a estação não está cheia e tumultuada de pessoas, mas apenas para os ouvidos mais atentos, é claro.
Pois é, né? Essa, como se fala? Essa lenda aí eu achei meio sinistra, coitada da freira.
Coitada, a freira até resistiu bastante, né?
Pois, ficou mais que... Eu não sei quantos anos ela tinha também quando o decreto foi feito, né? De repente ela era nova.
Talvez.
Mas, enfim...
Pela maneira como conta a lenda, parece que ela durou bastante tempo, né? Então, de repente, ela já era velha.
Provavelmente ela já era, mas mesmo assim, quer dizer, ela devia ser mais nova, né? Vamos supor que ela morreu com 90. 98 pra facilitar a nossa conta. Ela tinha 40 anos na época do decreto, era nova?
É verdade.
Ela podia ter abandonado a ordem e viver a vida dela também, né?
Podia viver a vida, né? Conhecer pessoas. Olá,
pra ficar assombrando as pessoas agora.
É, mas ok, né? Eu, quando estive lá no porto, é tanta gente naquela estação que não dá nem pra ouvir ruído nenhum. Mas ok.
Pois é. É por isso que ela diz que é só nas horas que não tem muita gente, né? Que se consegue ouvir. Mas enfim. Pronto. É uma lenda também que... Eu acho que é só uma lenda.
Acho que é só uma lenda, é. Mas essa história... Eu acho que a história por trás da lenda me parece uma história real.
Ah, sim.
Mas a lenda em si, né? Acredita quem quiser.
É. É porque provavelmente foi uma época... Eu até não sei da história desse Joaquim de Antônio Aguiar, mas provavelmente foi uma época que eles tentaram diminuir o poder da igreja aqui. Porque tem uns... Que nem o Marquês de Pombal foi o que criou várias faculdades, várias universidades. Esse aí foi o que tentou acabar com a igreja.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. The holidays are over, the new year is here, and the time to act is now. Expert private care at Recovery Centers of America will get you on the road to recovery today. At our award-winning and fully accredited treatment centers on the Eastern Shore and in Southern Maryland, you will be treated with compassion, dignity, and respect by our dedicated team of professionals. You will also benefit from specialized programs, 24-hour medical care, and the comfort of our outstanding facilities. Let us help you. We will answer your call 24/7 and can get you into treatment as soon as today. If outpatient care is right for you, you can receive a same-day assessment and attend therapy in person or virtually. And because we accept most private insurance plans, you get premium care without the premium price. Don't wait. Start your new year. Start your new life today. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.
Bom, gente, então ainda no norte do país, essa lenda aqui eu acho bem interessante, é do Galo de Barcelos. Eu acho que quem, enfim, mesmo quem não venha para Portugal, acho que sabe que o galo, tanto que tem o azeite lá, o azeite de oliva galo, a marca do galo, o galo é um personagem bem típico aqui de Portugal, né, bem conhecido, enfim, todo mundo meio que pode vincular Portugal a um galo, e a gente vai contar agora por quê, né, como é que foi a história por trás do surgimento do galo de Barcelos. Então, assim, um certo dia apareceu um galego que se tornou suspeito lá no concelho de Barcelos, e as autoridades resolveram prendê-lo, e apesar do seu juramento de inocência, ninguém acreditou que ele fosse, que ele estava indo, né, para Santiago de Compostela, como ele estava dizendo. Então, em cumprimento de uma promessa. E que fosse fervoroso devoto de Santiago, São Paulo e Nossa Senhora. Então, por isso, ele foi condenado à forca. E, antes de ser enforcado, pediu que o lavassem a presença do juiz que o condenara, né, que tinha condenado ele. Concedida a autorização, levaram ele até a residência do magistrado, que nesse momento se banqueteava, né? Ou seja, ele estava comendo lá com seus amigos, estava jantando, e o galego voltou a afirmar a sua inocência, e perante a incredulidade dos presentes, apontou para um galo assado que estava sobre a mesa, exclamando: "É tão certo eu estar inocente, como certo é esse galo cantar quando me enforcarem." Ou seja, ele estava dizendo que se ele fosse inocente, quando ele fosse enforcado, o galo, que estava ali assado, morto, assado, pronto para ser comido, ele ia cantar quando ele fosse enforcado, né? Aí eles riram, fizeram comentários, enfim, né, do que ele tinha falado, né? Lógico, incrédulos a respeito disso. Mas pelo sim, pelo não, eles não tocaram no galo, não fizeram mais nada, não pegaram mais nenhum pedacinho do galo, nada. Deixaram o galo ali. O que parecia impossível se tornou realidade, né? Quando o peregrino estava a ser enforcado, o galo assado ergueu-se na mesa e cantou. Já ninguém duvidou das afirmações de inocência do condenado. O juiz correu à forca e viu com espanto o pobre homem de corda ao pescoço. Todavia, o nó frouxo impedia o estrangulamento. Imediatamente, solto, foi mandado em paz. Passado alguns anos, voltou a Barcelos e fez erguer um monumento em louvor a Santiago e à Virgem. Ou seja, ele foi salvo do estrangulamento porque o galo cantou e o salvou, porque provou a sua inocência. E ele pôde, então, fazer lá, cumprir sua promessa a Santiago de Compostela. E ele ainda voltou depois de alguns anos para Barcelos e fez, então, esse monumento em louvor a Santiago e a Virgem. Eu até não sabia que ele existia, então, se existia aí mais um ponto turístico que tenha a ver com essa história. E essa lenda do galo, eu já tinha ouvido ela, assim, eu sempre esqueço dela, mas agora eu acho que eu não vou me esquecer. Que o galo tava assado e ele levantou e cantou, gente. Uau. Então.
Sobrenatural.
Sobrenatural.
Mas essa é uma lenda que eu acho que, assim, sabe que eu nunca ouvi essa lenda. Eu lembro que tu já tinha comentado dessa lenda, mas não é uma lenda não é uma lenda que eu escutei, assim, como eu escutei a de Pedro e Inês. Mas, por outro lado, eu acho que ela é uma das mais importantes, porque todas, a maioria dos souvenirs aqui de Portugal tem esse galo.
Sim.
Tu não é só a marca galo do azeite, ele é um símbolo muito presente nos souvenirs, por exemplo. Então, com certeza, deve ser muito relevante essa lenda.
Sim, é tudo, tipo, tudo tem galo, né? Tanto que tem até uma marca de azeite galo, então, tipo, é tudo galo. Não sei, é muito importante mesmo. Ficou muito, achicalhou muito bem pra cultura, né? Pra eles se aproveitarem da marca do galo.
Sim.
Porque tudo, assim, tu compra galinhos, parece, tipo, quando tu vai pra Porto de Galinhas, lá no Brasil, é tudo galinha.
Tudo.
E aqui é tudo galo.
Eu fico curiosa pra saber, porque assim, teve que ter um movimento comercial por trás disso. Eu fico curiosa, sim, quando que as pessoas decidiram, não, esse é, eu quero esse galo estampando bloquinho de anotação, niqueleira, foi, tudo, sabe?
Caneta.
Os galinhos mesmo, né?
Os galinhos. E os galinhos são bonitos, né?
São.
Tipo, tem todos os tamanhos, tem pequenininho, tem grande, tem médio, sim, tem, nossa, tem
vários
todos
tipos, tem pano de prato, tudo tem de galo, gente. Então, essa é uma, e, por exemplo, poderia ser uma coisa lá de Barcelos, mas não, em Lisboa tá cheio, então é o país, sim, inteiro de galo.
Sim, é que eles tomam, né? Eles pegam a lenda dos outros. Aqui é assim, é tudo compartilhado, não tem.
Não,
da
é
região.
Que nem no Brasil, que tem as lendas de cada região, pessoal. Aqui é tudo.
É. Aqui é tudo compartilhado, assim.
Ai,
né?
Ai. Vamos voltar para Coimbra e falar de mais uma lenda que está vinculada a essa cidade, que é uma cidade cheia de lendas e alguns misticismos pelo jeito. Eu vou contar a lenda do milagre da Rainha Isabel. A Rainha Isabel era a mulher de Dom Diniz. Hoje, inclusive, ela é chamada Santa Isabel e tornou-se célebre pela sua imensa bondade. Ela ocupava boa parte do seu tempo a fazer benfeitorias, fazer o bem às pessoas que a rodeavam. Ela visitava e tratava doentes, distribuía esmolas aos pobres, comida, etc. E conta a lenda que o rei, já irritado por ela andar sempre misturada com os mendigos, a proibiu de dar esmolas, de fazer essas benfeitorias. Mas certo dia, vendo-a sair furtivamente do palácio, foi atrás dela e perguntou o que ela levava escondida por debaixo do manto. O que tu tem aí? Mostra, abre o jogo. Era pão que ela tinha, que ela estava levando para os pobres, mas ela ficou aflita por ter desobedecido ao rei e exclamou, são rosas. E o rei ficou intrigado e perguntou, rosas em janeiro? Porque janeiro aqui na Europa é inverno, então não é um período que as rosas florescem. Então como assim, rosas em janeiro? Ele duvidou. E de olhos baixos, né, com medo, ela abriu o manto e ali o pão que ela carregava tinha se transformado de fato em rosas, rosas lindíssimas. Então, isso acabou salvando-a, né? Ela teve o poder de, digamos assim, transformar o pão em rosas, tamanha era a sua bondade. E, enfim, é uma lenda muito especial e eu já escutei essa lenda em Coimbra.
Sim, sim. Sim, lá é bem conhecida, assim, eles contam. E é interessante, né? Porque ela transformou o pão em rosas, assim como Jesus transformou água em vinho e...
Sim.
E como não me lembro o que ele transformou em peixe também. Enfim, então por isso que ela é considerada a Rainha Santa. E ela tem um feriado dedicado a ela em Coimbra, é no dia 4 de julho. A gente até estava comentando aqui antes, eu e a Ananda, porque lá dia 4 de julho é feriado e a gente não sabia por quê, né? Então é por causa da rainha, ela tem. É bem importante, assim, realmente essa. Acho que ela foi uma rainha muito importante, enfim, na altura e para a cidade principalmente. Então, é bem interessante que tenha esse reconhecimento e essa lenda sobre ela, que eu não sei se é verdade ou não. Isso acho que daí vai depender mais aí também de a gente acreditar, né, nisso, nesse milagre. Enfim, ela foi, me pareceu uma pessoa bem bondosa e bem querida, né, porque até hoje ela ainda tem essa história disseminada e bastante lembrada lá pelos coimbrinenses e tal.
É, eu acho que, eu não sei, ela é considerada rainha santa popularmente ou ela é mesmo, foi mesmo santificada, tu sabe?
Eu acho que ela, não, acho que ela é só considerada, eles só chamam ela de rainha, tipo um apelido, assim, sabe? Rainha
não
santa.
Não é uma santa mesmo, né? Mas com certeza, eu acho que essa lenda, assim, a transformação... É, para os céticos que, como eu, assim, acho que a transformação do pão das rosas é uma coisa que vai da crença de cada um. Mas
sim,
com certeza eu acho que essa é uma história que tem um fundo verídico. Porque se ela é considerada santa é porque a população da época, e provavelmente depois que ela morreu e tudo, deve ter feito uma forte campanha de adoração e de... É, sem dúvida ela devia ser uma pessoa muito bondosa. Se não fosse,
sim,
ela não teria esse título, ela seria Rainha de Aba, então...
É.
Então eu acho que com certeza ela devia ser uma rainha diferenciada que fazia boas ações e tudo. Então essa parte da lenda me parece bastante real.
Sim, pra mim também. É, o que fica a dúvida aí, tanto que eu já ouvi até quando eu tava em Coimbra, o que alguns, os céticos também, que provavelmente ela levava pão, mas por cima ela botou as rosas pra justamente esconder o pão.
Provável.
Então, fica aí a dúvida, né? Por isso que só que o povo, claro, provavelmente, justamente pra ela ser uma pessoa tão querida, tão boa e tal, fizeram provavelmente essa mística pra ela poder ter esse título de Rainha Santa, de ser mais reconhecida.
Sim.
E
sim.
Tanto que ela tem um feriado pra ela, né? Conseguiram um feriado, então.
Poxa, então, não é pouca coisa.
É. Bom, pessoal, então, pra finalizar, eu vou contar mais uma lenda aqui de Évora, né, pra fechar aqui, e é uma lenda que se vincula com a lenda que eu já contei anteriormente da Bruxa de Évora, e que fala de um dos principais, como eu já falei, pontos turísticos aqui de Évora, que é a Capela dos Ossos. Essa capela, na verdade, assim, a história em si é que o pároco, não sei se era o pároco na época, ou, enfim, era o padre
Évora estava com os cemitérios sobrelotados e ele pegou, tirou para poder usar, acho que de novo as tumbas lá, os túmulos. Ele retirou os ossos que já estavam, né, dos mortos que já estavam lá há muito tempo, já eram ossos, e resolveu construir a Capela dos Ossos. É isso, tá? Isso é história sem nenhum misticismo e etc. É tipo, pura e simplesmente para organizar, para conseguir espaço. Não tem nenhuma história além disso. Porém, tem uma lenda que conta a história de uma mulher que era muito maltratada pelo marido e pelo filho. E no leito de morte, ela os amaldiçoou dizendo algo parecido com isso. Quando morrerem, não serão dignos de a terra os comer ou desfazer. A partir disso, há várias versões diferentes. Então, dizem que no momento de enterrarem aqueles corpos, a terra ficou dura, impossibilitando abrir um buraco. No caso, os corpos do marido e do filho, já depois que eles morreram. Outra versão diz que nem tentaram enterrar os corpos, por medo de que a terra apodrecesse devido à maldição. E no fim, os corpos dos dois estão na Capela dos Ossos. Então, realmente, na Capela dos Ossos tem dois túmulos, assim, dois caixões lá com os ossos dos caras. Eu acho que, na verdade, o que eles mostram lá é só uma representação, mas diz que eles estão lá enterrados, né? Acho que tem dois. Quando tu anda lá pelo chão, tem, se eu não me engano, os túmulos deles que tu consegue ler a pedra ali, a lápide. E depois tem todos esses ossos dos cemitérios. E tem uma inscrição na entrada da capela, que é a Capela dos Ossos, que é: nós que aqui, ossos, estamos, pelos vossos esperamos.
Ai, então, sim, é sinistro, eu não gosto nem de lembrar essa frase.
É, então tem toda uma mística em cima disso, e tem a ver com essa lenda aí da mulher. Que assim, lógico que isso aí eu acho que é uma lenda, mas eu acho que faz até um pouco de sentido, assim, não sei, não me parece uma lenda tão absurda quanto as outras, mas a verdade é que foi um padre mesmo que, para desocupar os cemitérios, né, e não deixar os ossos ao léu, assim, ele construiu a capela. E a capela é muito interessante, porque realmente é toda feita de ossos. É uma parte pequena, né, porque ela faz parte ali da igreja de São Francisco. Então, tu tem todo um percurso que tu faz onde não tem ossos. É só ali aquele espaço, sim, onde tem os ossos. Mas é interessante. Assim, eu achei essa história também, apesar de ela ser curtinha, é que tem várias versões, realmente. Eu trouxe essa que me pareceu mais direta, em primeiro lugar, ao contar, sim, a história. E também porque, enfim, ela tem mais a ver com o que eu já conhecia, do que quando tu vai na Capela dos Ossos, eles contam, né, tem lá a história dessa mulher. E provavelmente até eu acho que é a história que tá escrita lá, porque eu tirei de um blog de um cara que tinha ido visitar a Capela dos Ossos, então provavelmente é isso.
Então, aqueles, agora eu não lembro se é um ou dois corpos ou ossadas que tem exposta lá, é um ou dois, eu não lembro. Tu acha
são
que
dois.
Isso... Ah, são dois, né?
E, é o sinal... filho e o marido. Uhum.
Pois é, mas então tu acha que aquilo é uma representação? Eu até acho que faz sentido ser uma representação, porque senão aquilo ia se degradar cada vez mais, né?
Pois é. Eu acho que é uma representação. Agora eu realmente não me recordo. É que deve ter forma de eles conservarem também, né?
Ah,
mas
sim.
Não sei. Porque eu acho que... Eu não sei exatamente também quando é que ocorreu isso, né? Que não fala em anos, mas eu acho que ia ser muito tempo pra eles ficarem guardando dois corpos, assim, tão, sei lá, tipo, de duas pessoas que só porque a mulher amaldiçoa, não sei.
É.
Eu acho que isso faz mais parte de um misticismo mesmo, pra contar, porque eu acho que a capela foi pura simplesmente isso, foi o padre precisava de espaço nos cemitérios,
sim,
e ele foi lá. Foi assim, foi uma solução que ele teve e pronto, e fez.
Sim,
até
sim.
Uma solução meio estranha, né, porque meio, vamos dizer, um pouco insensível com os corpos que lá estavam, mas pronto.
Mas é uma coisa que eu acho que faz bastante sentido, até, sei lá, eu acho que tem outras, eu sei que Paris tem as catacumbas de Paris, e eu acho que outras capitais europeias têm também, que
uhum.
são lugares que, se eu não tô enganada, isso é da época lá de 1300, da peste negra, né, que morreu, eu acho que um
Sim.
terço da população europeia, e os ossos foram pro subterrâneo, e é um lugar que hoje as pessoas visitam, né, tipo, as catacumbas, é um lugar turístico, ok, é diferente de colocar os ossos no subterrâneo e construir uma capela, concordo.
Uhum.
Mas eu acho que naquela época, assim, pra não sobrecarregar cemitérios, é uma coisa que as pessoas faziam, elas tinham que colocar ossos em algum lugar. Então, acho que essa história, assim, até faz sentido.
Sim, sim, sim. Então, pessoal, a gente trouxe essas lendas, teve outras, assim, tem umas outras bem interessantes até de conselhos menores aqui, hoje a gente selecionou algumas de as mais conhecidas, assim, as mais populares e também as que são de cidades maiores, como Lisboa, Porto, Évora, Sintra e Cascais, mas na verdade tem outras de bem interessantes de lugares menores e que a gente ia trazer, mas ia ficar muito longo daí para e só histórias contadas. Mas a gente pode fazer uma parte 2 se vocês gostarem. E como eu já disse no início, a gente vai deixar as fontes ali, os links, e vocês podem procurar mais, claro, outras fontes também, outras versões das mesmas histórias que a gente trouxe. Mas assim, só para vocês já iniciarem a busca e também poderem ler com mais calma. Mas espero que vocês tenham gostado.
You coming to bed, hon?
Yep, honey, I'll be right there. Just gotta turn out the light. Ow! 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 Ah! Gah!
Some things never change. Ow. Like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on. Ow. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
Sweetie, I think I left the downstairs light on.
Please don't make me go.
15 minutes could save you 15% or more.
Every year, compliance regulations change thousands of times. And every year, ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
É isso aí. Quem quiser pode pesquisar mais a partir dos links que a gente vai colocar. E agora a gente vai pular para o quadro Nossa Língua.
Bom, gente, então eu vou começar falando de uma palavra que a gente citou, apareceu bastante aí nas lendas, né, que a gente contou, que é a palavra infante, que eu até tinha falado que infante era filho, só por ser filho de rei, mas não, na verdade o infante, ele é o filho não primogênito de rei ou rainha, porque o primogênito é chamado de príncipe, porque ele tá na linha sucessória. Então, infante é uma palavra, enfim, que a gente ouve e de repente às vezes não sabe.
Então, o infante seria o, sei lá, o príncipe Harry é o infante? Não.
Isso, seria isso aí.
Aqui também tem a palavra infantário, que eu acho que é tipo uma creche, será? Não sei.
Ah, sim, eles também usam para infantário, ou educandário, infantário, sim. E creche. Eles usam as três formas. Eu não sei se infantário ele não tem mais a ver com tipo maternal, sabe?
Ah, pode ser, sim.
Eu acho que sim, acho que é mais educação mesmo, e sim. Creche é mais para tu cuidar das crianças, né?
Sim. A gente trouxe aqui também uma palavra que não necessariamente tem a ver com o tema de hoje, mas é muito marcante na fala dos portugueses, que é a maneira como eles usam entretanto, que é mais no sentido de enquanto, ou, assim, na minha percepção, até é quase que um conector, sabe? Tipo, entretanto, ai, vou tomar um café. Entretanto, se sim. quiseres me ligar, meu número é tal. Sei lá, parece que é muito falado no início de uma frase, o entretanto.
Sim, sim.
E não significa eles falam, oposição, mas... né? Não significa oposição, tipo, não significa no entanto, né?
Isso, eles não usam... Eu acho que eles até têm esse sentido, mas eles não usam quase. Tanto que eles preferem usar o no entanto. Eu lembro que na minha tese eu tinha vários entretanto e a minha orientadora trocou tudo por no entanto. Porque pra eles, entretanto, é muito... É um conector, mas é tipo eles usam muito, mas é, se tu for notar, prestar atenção, é sempre pra falar, ah, enquanto eu faço isso, eu vou fazer aquilo. Entendeu? É muito nesse sentido de, no meio de tal coisa, eu vou fazer isso aqui. Daí, entretanto, eu uso, por exemplo, eu gravo o episódio, entretanto, vou, sei lá, ai, não, calma aí, agora daí eu tenho que... Vou escrever um outro roteiro, não sei.
Sim, eu acho que é, sim, uma coisa... É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar, mas é no sentido de enquanto, é bem isso.
É que eu procurei isso no primeiro, porque pra mim fazia muita confusão. Eu vi eles falando, entretanto, mas não faz sentido eles fazerem entretanto nessa frase, sabe? Daí eu procurei no primeiro e vi que era no sentido de enquanto, que a gente fala ao passo que, enquanto, enfim, eles falam entretanto também.
Se eu fosse... se eu lembro das vezes em que eu ouvia, entretanto, a maneira que eu falaria seria... Enfim, ou... Então, assim, eu vou fazer tal coisa. Então, assim,
sim,
uma
sim,
coisa meio nesse sentido. Então, o enquanto, eu acho que é uma maneira bem boa de explicar.
Sim. Outra palavra, então, que eu vou trazer... Também não tem a ver com o que nós falamos hoje, mas, enfim... É uma palavra bem curiosa, que é almofada. Que aqui eles falam almofada, mas é pra chamar travesseiro. Não que eles não utilizem o travesseiro. Eu já comentei com um português e dizem... Ah, a gente também usa travesseiro. Mas, assim, tu quase... Eu nunca ouço eles falarem travesseiro. Ouço eles sempre falarem almofada. E isso, pra mim... é um pouco confuso, porque às vezes eu quero falar almofada, almofada, de almofada mesmo, de sofá, de que a gente coloca no sofá, ou que coloca, enfim, em algum lugar. Almofada a pequenininha que a gente utiliza como decoração, ou enfim, pra se deitar, assim, no sofá. E pra eles é almofada travesseiro. Então, pra mim é um pouco confuso, porque eles chamam, acho que almofada os dois, né? Tanto almofada
de
travesseiro.
Isso, eu acho horrível. Eu já dou, deixo aqui meu protesto, que eu acho horrível. Porque sim, eles chamam os dois de almofada. E isso não só me faz confusão, como me fez confusão, como ainda me faz confusão, porque assim, são duas coisas diferentes. Um é quadradinho, sim, de decoração, o outro é mais retangular, é pra dormir. Aí tu chega numa loja, ah, eu quero uma almofada. Uma almofada de dormir, uma almofada de decoração. Ai, tipo, gente, pra quê? Tem duas palavras, vamos chamar de duas coisas diferentes. Ah, por favor. Hashtag revoltada.
Ai, ai.
Enfim, e uma outra palavra que é muito válida vocês saberem é quinta. Quinta é o que no Brasil nós podemos chamar de sítio ou de, sei lá, chácara. Não sei se chácara é uma palavra muito do sul do Brasil, mas assim, é um pedaço de terra onde tu pode plantar coisas, onde tu tem uma casa de campo, uma coisa assim. Então assim, a quinta é o equivalente ao nosso sítio, digamos. E o sítio, a palavra sítio aqui em Portugal é lugar.
Sim.
Então vamos de novo. A quinta é um sítio, né? O que eles chamam de quinta é o que nós chamamos de sítio, e a palavra sítio se refere a um lugar. E tem mais uma coisa, a quinta aqui em Portugal também pode ser vinícolas. Então, para quem vai na região do Douro, lá perto do Porto, tem muitas quintas. E essas quintas é onde eles também fazem os vinhos. Então, é mais fácil vocês pedirem por quintas do que por vinícolas. Então, esse uso da palavra faz bastante confusão para quem é brasileiro e chega aqui.
Sim, é porque aqui eles usam, eles até usam lugar também, mas é tipo, sei lá, 90% das vezes é sítio. Ah, no sítio onde estavas, no sítio onde vais, no sítio não sei o quê. E quinta, realmente, quando a gente quer falar de sítio, se a gente quer falar, ah, meu avô tem um sítio lá no Brasil, você tem que falar quinta, que é como eles vão entender o que é a quinta mesmo, não vão entender que é um sítio, sei lá, um de lugar.
Sim, isso é muito marcado na fala do português. Eu, inclusive, não lembro de ter escutado eles falarem lugar, mas sim.
É, eu acho que eles falam mais local, de repente, né?
É,
local, de repente, mas não lugar também acho. Mas eles entendem, assim, por exemplo, se tu falar lugar, eu acho que eles vão entender.
Sim,
só
sim.
Só que eles não utilizam, tipo, muito a palavra. E uma outra palavra aqui que a gente vai trazer é a varanda. Que eles chamam a sacada, né? Que nós chamamos de sacada no Brasil, eles chamam de varanda. É, eu até no Pribeirã, se vocês olharem, eles têm ali sacada como um dos sinônimos e tal. Porém, tu só ouve eles falarem varanda também. Ah, na varanda da sua casa. Tipo, a varanda do seu apartamento.
Sempre varanda. Tu sabe que no Brasil, essas palavras sempre me fizeram confusão. Porque a gente tem varanda e tem sacada.
Tem.
Só que eu acho que no Brasil são coisas diferentes, né?
São. Acho que até aparece ali no Pribeirã, tem a diferenciação. Acho que pra nós, varanda é uma coisa... Eu acho que é uma coisa mais aberta. Tipo, como se fosse a esplanada deles, entendeu?
Isso,
tipo...
eu acho que sim. É o mesmo que eu achava. Uhum.
É, só que... mas sabe que eu prefiro varanda? Isso foi uma palavra que eu adotei muito rápido, assim. Eu acho mais bonito varanda que sacada. Porque, sacada.
Também acho. Eu também acho. Eu prefiro varanda.
É, então foi uma palavra que eu adotei muito rápido. Porque lembra lá no apartamento em Coimbra tinha uma sacada, né?
Uhum.
Uma varanda. Cara.
Sim.
E eu falava sempre, ah, lá tem uma varanda. Eu peguei muito rápido, assim. E eu falo, tipo, sempre varanda. Não, muito difícil eu falar sacada.
É, eu me confundo, mas eu tenho preferência pela palavra varanda, eu acho mais fácil. E uma palavra que tu citou, esplanada, né? É uma palavra que parece que falta no português do Brasil. Eu gosto muito dessa palavra.
Sim,
parece que esplanada é só a esplanada dos ministérios, né? Parece que a gente não usa.
É.
E é uma palavra legal.
Mas a gente pode até explicar, né? Que esplanada é o... É, assim, eles usam muito pra restaurantes e bares e tal, que é a parte de fora do restaurante, onde a gente senta. Quando a gente diz, ah, vamos ficar do lado de fora, é a esplanada pra eles, aqui.
É, eu acho que a gente nem tem nome pra isso no Brasil, né?
Acho que não.
Ah, é mesa na rua. Fora. Tem mesinha na rua, eu acho que a gente
chama mesinha na rua, isso
é. Aí. muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós apresentamos algumas lendas e mitos portugueses. E se você gostou, compartilhe esse episódio com quem também adora conhecer lendas e mitos populares. É claro que, como a Pamela falou, tem outras lendas aqui de Portugal. Vocês podem pesquisar, consultar as fontes que a gente vai deixar na descrição do programa. E nós podemos fazer mais episódios falando dessas lendas. Então, deixem o feedback, mandem mensagem e a gente pode produzir mais episódios para vocês.
É isso aí. E para nos darem este feedback e ficarem por dentro de tudo o que acontece na nossa caravela, nos acompanhem nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas e as suas histórias. Estamos no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no @caravelabrasileirapodcast e no Twitter, no @caravelabr. E quem prefere escrever mais ou quem quer nos contar uma história mais longa, compartilhar uma lenda também que conheça, pode nos enviar um e-mail através do podcastcaravelabrasileira@gmail.com.
É isso aí, então um beijo e até o próximo episódio.
Tchau, pessoal, um beijo.
Tchau.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the #Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice?
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of #Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.